E chegou a hora, pessoal. É, o Brasileirão Feminino vai começar hoje, a partir de 8h45 no horário de Brasília, 8h45 da noite, as emoções de Misto e Flamengo na telinha da sua TV Brasil. Mas o que a gente pode esperar para essa edição de 2026 do Brasileirão Feminino? Quem vai contar pra gente, quem vai explicar tudinho é ele, Lincoln Chaves.
Em 7 dos últimos 8 anos, 6 deles consecutivos, o Brasileirão Feminino terminou com festa do Corinthians, uma hegemonia que não se mede somente por títulos. Para se ter ideia, o aproveitamento das brabas no torneio supera 80%. Mas o Timão começa o ano mordido e, dá para dizer, ameaçado. Além de perder a final da inédita Copa das Campeãs da FIFA na Inglaterra, a equipe alvinegra ficou com o vice da Supercopa do Brasil, superada pelo arquirrival Palmeiras. E o Verdão tem sido uma verdadeira pedra no sapato corintiano. É a terceira vez seguida que os times se encontram em uma decisão e que as palestrinas levam a melhor. Seria então o Alviverde a criptonita de seu mais tradicional adversário? A atacante Bia Zanerato é cautelosa.
Não é que tudo vai mudar da noite para o dia, né? Acho que é um trabalho de construção. É, como eu falei, o Palmeiras já vem fazendo um grande trabalho, vem evoluindo, vem conquistando títulos.
A Imperatriz, como a camisa 10 do Palmeiras é conhecida, está de volta ao clube após 2 anos para iniciar sua quarta passagem pelo Verdão. E ela lidera uma série de movimentações interessantes do mercado da bola do futebol feminino nacional, pensando no Brasileirão. O próprio Corinthians, por exemplo, trouxe a volante Ana Vitória de volta após 7 anos, ela que estava no Atlético de Madrid da Espanha. O Cruzeiro, vice em 2025, vai ter uma disputa com nível de seleção pela titularidade em sua meta. As cabulosas contrataram a goleira Cláudia, ex-fluminense e campeã da última Copa América, ao lado de Camila Rodrigues, que vinha sendo a dona do gol celeste. Outro nome de peso a desembarcar em Belo Horizonte é o de Tainara, que estava no Bayern de Munique da Alemanha, para o lugar de Isa Haas, negociada com a América do México. E a nova zagueira enalteceu a força da torcida cruzeirense.
Você sente o primeiro impacto, ser acolhida por essa torcida, você sabe que vai ter o amor da torcida, vocês viram hoje aqui, pós-treino. E a gente conta com isso, com o nosso, né, 12º jogador.
O último time a desbancar o Corinthians no Brasileirão em 2019, a Ferroviária tem seu destaque fora de campo. Por meio de um convênio, que também envolve a Petrobras e o governo federal, o clube vai ter um centro de treinamento exclusivo para o futebol feminino, um investimento de R$34 milhões para atender profissional e base. E por falar em base, é nela que o único clube fora de São Paulo a já ter vencido a competição vai apostar em 2026. E potencial não falta ao Flamengo. O Sub-20 foi bicampeão da Copinha Feminina no ano passado e 10 atletas subiram para o elenco principal. Com a redução do investimento na modalidade, porém, o rubro-negro perdeu jogadoras importantes, 3 delas para um mesmo concorrente. A goleira Gabi Barbieri, a zagueira Sorriso e a atacante Valéria Cantuário foram todas elas para o Internacional. Depois de ficarem fora do mata-mata pela primeira vez, as gurias coloradas querem agora a volta por cima, assim como as rivais gremistas. E o trunfo das mosqueteiras é a chegada de Bárbara Fonseca, a mente por trás do Cruzeiro vice-campeão. A executiva de futebol feminino do Tricolor falou sobre a nova oportunidade.
Quem vive no futebol feminino sabe que por vezes a gente fica com promessas, né? Mas esse momento aqui da minha apresentação já casa muito e diz que de fato é o que o Grêmio deseja.
A novidade do Brasileirão para este ano é o aumento do número de participantes, de 16 para 18. Do Brasileirão A2, a segunda divisão, vieram o campeão Santos, o vice Botafogo e o Atlético Mineiro. Eles teriam a companhia do Fortaleza, que acabou com o time feminino devido ao rebaixamento do masculino. Quem também encerrou a modalidade foi o Real Brasília, após 5 participações seguidas na elite. Com as melhores campanhas entre os times que não tinham subido a primeira divisão no ano passado, o Vitória e o Misto herdaram as vagas extras na Série A1. E o Clube do Mato Grosso, que foi fundado por uma mulher, a compositora Zulmira Canavarros, abre a edição 2026 da competição nesta quinta-feira, no Dutrinha, em Cuiabá, diante do Flamengo, a partir das 9h, com transmissão ao vivo e exclusiva da TV Brasil. O presidente da SAF do Misto, Doriléo Leal, está na expectativa.
Uma importância que transcende o Misto. Uma importância muito grande para o futebol feminino mato-grossense, para o futebol, de um modo geral, de Mato Grosso. Pela visibilidade que trará com as transmissões de TV, pelo noticiário nacional que vai tomar conta do Campeonato Brasileiro a partir de fevereiro.
Na primeira fase, os 18 times do Brasileirão se enfrentam em turno único. Os 8 primeiros avançam às quartas de final e os 2 últimos descem para o Brasileirão A2. O campeão de 2026 vai ser conhecido no dia 4 de outubro. Lincoln Chaves, de São Paulo, para a Rádio Nacional.
Valeu, Lincoln. Fica então o convite. 8h45 da noite, você liga na TV Brasil para acompanhar então as emoções do Campeonato Brasileiro Feminino.